Povo, aqui é a Leba do Mente na Mesa e hoje a minha conversa é com a Carol Ribas, do Instagram, @carolnacozinha. A Carol maravilhosa me convidou para fazer um curso de pão com ela, que eu amei. Ela despeja conteúdo não só sobre pão e sobre técnica, quanto sobre a história do pão, a importância de consumir um pão de qualidade. E hoje ela vai falar sobre um monte de coisa, que vai fazer a gente refletir melhor sobre o pão, sobre a cadeia produtiva, sobre o trigo, sobre o levain, sobre tudo que gera noia na vida. E eu senti muito isso no curso que a Carol deu, que ela eliminou muita noia que eu tinha envolvendo o processo de fazer pão. Espero que depois desse episódio você saia tanto mais tranquilo quanto mais consciente. Mente na mesa!
No céu tem pão, pão, no céu tem pão. No céu tem pão, pão, no céu tem pão. No céu tem pão, pão, no céu.
Então, estamos aqui com Carol Ribas, especialista em pão, gastrônoma. É gastrônoma, não é que chama?
A
Gastrônoma,
cozinheira,
cozinheira.
eu gosto mais de cozinheiro, não gosto desse título muito chique, não.
Chefe, você é chefe.
Ai, não, não vem com esse negócio, não.
É cozinheira mesmo.
A raiz do negócio é cozinheira ou padeira.
Sim, quem cozinha, né? Se você não está
Exato.
chefiando ninguém, você não é chefe.
Eu sou chefe de mim mesma, pode
Pode
ser.
ser.
Meu e do meu levain.
É, nem do levain, na real, né?
Nem
Nem
do
do
levain, porque
levain.
na verdade quem manda em mim é ele.
Isso.
Ela, na verdade, que meu levain é a menina, tá? A louca. Depois eu vou explicar que não precisa ser pet, gente, calma. Mas a gente vai chegar
Seu
lá.
levain tem nome?
Tem, a Vitória. Tinha de chamar Vitória porque eu demorei muito pra conseguir fazer. Aí eu tive que dar um nome de Vitória pro negócio porque
Uma
foi
realização,
puxado.
sim.
Exato. Eu me senti a bruxona quando o negócio pegou, criou vida. Eu falei, agora sim, o caldeirão da bruxa tá funcionando.
Agora vai. Como eu tenho dificuldade de fazer pão, Carol? Eu não sei se é porque eu sou ansiosa. Qual é que é o negócio?
É, um dos elementos, né? Um dos ingredientes do pão aí é a paciência.
Paciência?
A Letícia foi na minha aula antes da gente gravar esse
Sim.
podcast. Ela foi lá fazer o pão comigo. E o que eu tento fazer nas aulas e o que eu tento desmistificar para as pessoas é assim: óbvio que existe uma técnica por trás do pão, e muita técnica. Quando a gente fala de padaria profissional, existe muita, muita, muita técnica envolvida. Por quê? Obviamente que a padaria de casa, o pão de casa, é completamente diferente do pão da padaria. Por que que eles precisam de técnica na padaria profissional? Porque o cliente, quem vai comprar o pão, quer o mesmo pão todo dia.
Padronização.
Padronização. Então a gente precisa controlar todos os processos para garantir a qualidade e a padronização do produto
Sim,
final,
certo.
certo? Que o pão saia muito parecido quase todos os dias. Então, isso envolve temperatura, ingrediente, modo de preparo, tempos e movimentos dentro da cozinha. Quando a gente está falando de pão de casa, que é o que eu tento desmistificar, que é trazer a padaria de volta para casa, é isso. É que, na verdade, em casa, a gente precisa entender a técnica, mas que a gente não precisa de tanto controle para que a coisa aconteça. Se eu vou numa aula de pão com pessoa que já tem dificuldade de fazer pão, ou quem nunca fez na vida e começa a vomitar um monte de parte técnica, de temperatura, de equipamento, a pessoa vai falar: mano, isso não é pra mim, não vou conseguir fazer um pão nunca, esquece.
Exato.
É conversa de maluco.
Exato. Isso, aliás, foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa. Aliás, obrigada por me convidar, foi maravilhosa a sua aula. Foi um negócio que eu
Imagina.
fiquei muito surpresa, que eu gosto de coisa de vó. Eu gosto de coisa de vó. E esse
Sim.
negócio de tipo de pesquisar técnicas e coisas exatas para fazer pão, que nem é o que você citou, a padronização, né? O que é necessário para padronização, para mim não pegava. Mas você meio que tem em mente que, tipo, historicamente, a gente sempre fez pão em casa. E você acha
Exatamente.
que 60 anos atrás a sua avó ficava medindo temperatura da cozinha para fazer um pão? Não, ela sentia tudo na pele, né? E eu senti muito isso do seu curso, assim, que você ensina pra gente como fazer que nem vó mesmo, como sentir isso.
É, e na verdade o pão é muito além disso, né? O pão é muito ancestral. Então isso tá no nosso DNA. Como eu falei para você, a última descoberta é de um resquício de pão em arqueologia. Foi o ano passado, de 16 mil anos atrás. Então, assim, faz
Gente.
16 mil anos, pelo menos, que a gente tem ciência científica comprovada que o pão está acompanhando a humanidade. E a receita do pão
Sim.
ancestral é muito parecida com o que eu dou na minha aula, que é farinha de trigo, um trigo selvagem, uma farinha Sim. de raiz, também selvagem, e água, porque não tinha sal naquela época. Não sei como eles conseguiam, tá? Porque é um horror, pão sem sal, mas tudo bem.
Misturava na sopa, amiga.
Sei lá! Porque é o que eu falo em aula é que eu acho faz muito sentido. Se você comer farinha e água, você não sobrevive. Mas se você fizer a alquimia, a magia do pão, você sobrevive. Você come uma coisa que é feita com o mesmo ingrediente e você se alimenta. Sim. Se você comer só farinha e só água, não rola. Não rola.
Que louco, né?
Farinha pura.
E dá indigestão ainda.
Exato. Você não aguenta comer, tipo, sei lá, 300 gramas de farinha. Agora, um pão daquele que a gente fez em aula, dá pra comer fácil. Um pão inteiro, Sim. você come.
Mas existem registros, né? Eu andei lendo, né, sobre isso, sobre alguns mil anos atrás, na época feudal, que você não tinha forno disponível pra todo mundo. Então, ou você pagava o aluguel do forno, né? Pelo menos uma vez por mês ali, fazia um pão gigante e guardava pro mês inteiro. Ou você fazia uma papa de cereais.
Exato.
Pra comer, que era cru.
Exato.
Mas naquela época devia ser bem mais selvagem o grão, né? E devia ser bem mais digerível, assim.
Sim, o que acontece é, não é um acordo científico, tá? Não são todos os cientistas que chegaram a essa conclusão. Mas provavelmente a agricultura começou com o trigo. Os humanos começaram a perceber, a gente deixou de ser nômade por plantar. E aí provavelmente o trigo foi a primeira coisa que a gente plantou. Porque as pessoas começaram a perceber que o trigo ele não dava espontaneamente em grande quantidade. Que se eles ajudassem a semear e a plantar, eles teriam uma quantidade maior. E que o trigo poderia dar o ano inteiro se rolasse essa plantação, se tivesse uma intervenção humana aí. Não é consenso, mas muito provavelmente o trigo foi o start aí pra gente deixar de ser nômade e começar a agricultura. Então o que acontece? A gente tinha muitos tipos de trigo selvagem, muitos, cada região tinha o seu. Até na Bíblia tem alguns registros de outros tipos de trigo que eram usados, tipo o espelta ou o trigo vermelho, que a gente tá voltando com esses trigos ancestrais a serem plantados. E existiam vários outros. Então, obviamente, com a agricultura, e a gente sabe onde chegou isso tudo, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, é que a gente foi selecionando o que era mais produtivo e o que dava mais, o que funcionava mais. Então, a gente foi diminuindo as tipificações de trigo. Né? E o que acontece também, você falou lá da época dos feudos, muitas cidades se desenvolveram em voltas de fornos coletivos. Se você pensar no ofício de padeiro, hoje ele está quase morrendo, o que é muito triste. Existia uma pessoa que era responsável nas cidades só por assar o pão. Esse cara tinha um valor inestimável para a comunidade. Todo mundo amassava o seu pão em casa e trazia para assar nesse forno coletivo. Todas as civilizações mais antigas, do Oriente ao Ocidente, têm algum tipo de pão na sua história. Então, o pão acompanha a humanidade há muito tempo, ele está junto com a nossa história. Muitos eventos históricos, inclusive, aconteceram por conta do preço da farinha. Por exemplo, a Revolução Francesa começou por conta do preço da farinha, e aí outras coisas vieram. Sim. Coisas mais recentes, a Primavera Árabe, o preço do pão também estava envolvido e isso traz outras coisas à tona politicamente. Por isso que eu falo que comer é um ato político e o pão é muito simbolismo disso. Né? Até na Bíblia tem o dividir o pão, com o multiplicar dos pães, o dividir os pães. Então eu acho a história da panificação muito bonita. Tem um livro que chama 6 mil anos de panificação. Então há pelo menos 6 mil anos a gente tem registro mesmo do pão com a humanidade. E há 16 mil, a gente tem o registro histórico.
Indícios, né?
Exato. O último achado antes desse do ano passado era de 10 mil anos. Então a gente já cresceu mais 6 mil anos. Então é muito tempo acompanhando a humanidade. E aí a gente entra na seara do glúten, né? Porque se a gente come glúten há 16 mil anos, será que ele é tão vilão assim?
Então, aí entra um mito que foi desmistificado na sua aula.
Que você não sabia.
Eu não sabia. Era um mito pra mim, que eu sabia que era mito, que não devia ser verdade, mas eu não tava conseguindo explicar de onde que vinha o mito. Que é, hoje em dia, nos trigos geneticamente modificados, as cadeias de glúten estão multiplicadas. Aí eu falava, não faz sentido isso aí. Mas eu não sabia explicar por que não fazia sentido. Aí você me explicou o lance do melhorador da farinha. Mas explica desde o começo, depois a gente chega
até lá. Existem dois lances, tá? Eu vou pelas duas vertentes explicando os sintomas que as pessoas dizem que são os sintomas de indigestão, tá? Então a gente tem uma questão da farinha e uma questão da fermentação, tá? Então, questão 1, farinha. Farinha no Brasil, qual é a nossa realidade hoje? A gente tem uma farinha majoritariamente transgênica, por questões produtivas, mais uma vez, 95%, tá? A gente não produz todo o trigo que a gente consome, então muito é importado da Rússia e da Argentina, principalmente. Então, é um trigo que viaja. Além disso, a nossa legislação incrível, maravilhosa, permite que sejam adicionadas à farinha até 32 substâncias sem ser informado no rótulo pra gente que estão sendo colocadas na nossa farinha.
Caralho, básico.
Bem, bem tranquilo, assim. Né, que a...
Tranquilo.
Ah, pode piorar, né, pessoal? A gente tá vendo aí que pode ser que ainda piore. E a principal dessas substâncias que é adicionada ao trigo é o antifúngico, para a farinha não mofar, certo? A farinha é perecível e ela é bem perecível. Um outro adendo sobre a farinha no Brasil. A farinha é integral no Brasil, ela em outros lugares nem seria considerada integral. Por quê? O grão integral, quando ele é moído, ele é mais perecível ainda. Então, quando o grão é moído na integridade, isso quer dizer a farinha integral. No Brasil, isso não acontece. A gente tem uma farinha branca com casca de trigo. Então, a gente não tem o grão integral inteiro. A gente tem duas partes separadas e uma parte que é descartada, porque ela é a parte mais perecível. Então, a gente é, assim, a gente, no Brasil, como consumidor, a gente é feito de trouxa diariamente. A real é essa. É. Em vários aspectos.
Real.
E ainda a indústria está fazendo um lobby gigantesco para tirar algumas conquistas que a gente já teve em relação a isso. Que o símbolo de transgênico esteja no rótulo dos alimentos que são transgênicos, né? Então, querem esconder mais ainda da gente o que a gente está consumindo, que é o fim do mundo, tá?
Sim.
Eu falo que eu compro muito pouco comida em supermercado, efetivamente. Porque comida de verdade não tá no supermercado. Empório, feira, hortifruti, isso é comida de verdade. Comida de supermercado, tá, ou ela é ultraprocessada, ou você tem que ir lá, tipo, caçar com a lupa. Você fala muito disso nos seus outros episódios.
É, ler, dá um rótulos, trampo fazer uma compra, dá um trampo.
Dá um trampo, mas eu acho que é um trampo que é necessário e ele é... Você, claro, vai ter um trampo no início, porque depois que você conhece os produtos, você já sabe, sim, as boas escolhas.
Sim, exatamente. Mas no começo eu passava horas. Eu me sentia num buraco negro, assim, ó, o tempo não passava e eu tava lá no mercado ainda olhando o rótulo, velho. Mas agora é tranquilo.
E tem um aplicativo super legal que chama Desrotulando. Eles desmistificam os rótulos e já fazem uma pré-seleção pra você do que é um ultraprocessado ou do que é um minimamente processado ou do que é um ingrediente,
caralho,
culinário.
Maravilhoso.
Maravilhoso, maravilhoso. E ele já tem as bandeirinhas lá pra você já saber das marcas quais são os... se tem ingredientes desnecessários ali ou não.
Sim. Mas se não tiver legislado, não vai estar nem no desrotulando. Tipo, essas 32 substâncias que não tá nem no rótulo, não vai estar nem nesse aplicativo.
Nem nesse aplicativo. Então vamos voltar ao assunto, que eu falo mais que o homem da cobra.
Sim, todas
as vezes. A gente tem farinha boa no Brasil, a gente tem farinha boa. A gente tem as farinhas orgânicas, que são produzidas majoritariamente no Paraná, que é o nosso maior produtor de farinha, que são farinhas produzidas com muita qualidade, em pequenos produtores, sem agrotóxico, com cuidado, vindo de agricultura familiar. A gente não tem noção de que a nossa comida mesmo do dia a dia, majoritariamente os hortifrutis e frutas, são produzidos por agricultura familiar.
Ah, que bom.
As largas escalas de produção, elas são para produzir ou cana-de-açúcar ou grãos que vão para a indústria para fazer ração animal. Então, quem produz a nossa comida mesmo, para a gente entender de onde vem o que a gente come, é a agricultura familiar.
Uhum.
Então a gente tem que valorizar muito essas pessoas. É o pequeno agricultor realmente que está produzindo a nossa comida em pequenos sítios, em propriedades menores, tá? Essa comida em massa que chega nos supermercados. E o trigo, o bom trigo também é produzido nessas pequenas propriedades. Tem algumas, algumas cooperativas que várias famílias produzem trigo, levam para um moinho e esse moinho faz a moagem da farinha. Os trigos orgânicos são moídos em moinhos de pedra, as farinhas integrais são realmente integrais, elas realmente têm uma validade menor, porque o trigo integral, quando moe com o germe, ela é bem menos durável na prateleira do mercado. Mas essas farinhas também não são adicionadas de antifúngicos, o que também facilita a fermentação, tá? A gente vai falando disso, entrar na,
sim,
fermentação natural, selvagem, eu vou chegar para explicar isso. Mas o nosso grande lance da farinha é esse. Além disso, com o advento da indústria, da modernização, da padronização, Existem várias substâncias que hoje são adicionadas às farinhas ou até misturas pré-prontas que várias padarias estão comprando, que chama o melhorador de farinha, como você falou. O que é o melhorador de farinha? Porque o que acontece? O glúten desenvolve uma rede que segura o ar dentro da massa, tá? Então, a gente está acostumado a comer uma rede simples. O que acontece com o melhorador? Ele multiplica essa rede. Para que isso serve? Uma produção mais barata, uma produção que não precisa de técnica, não precisa de tanto cuidado, uma pessoa que não tem tanta técnica, não tem tanto conhecimento, consegue fazer um pão esteticamente bom, mas que para a saúde ele não é tão bom. Padarias muito boas, cobram muito caro por pão, estão usando esses melhoradores de farinha, essas misturas pré-prontas. Então, assim, taca tudo na maceira, joga água, e qualquer um hoje faz, não precisa mais de técnica para fazer pão. Porque esse melhorador, ele pode ser, a massa pode ser batida em altas temperaturas, sem técnica, sem tanto controle, e o resultado final vai sair.
Mais barato, maior produção.
Exato. Sim. A escala, a famosa escala. Se a gente está acostumado a digerir uma rede simples de glúten e esse melhorador multiplica essa rede, a gente passa a não digerir bem. A gente está programado para digerir simples. Aí vem uma rede multiplicada. Então, na verdade, não é a farinha transgênica o problema, é o que é adicionado a ela.
Sim, exato.
Tá? Então, isso a gente tem que ficar bem em mente. Aí, a gente, na verdade, tem problemas digestivos que a gente culpa o glúten, né? Então, azia, má digestão, fica com a barriga estufada. Fora que, além do melhorador, tem outras substâncias. Por exemplo, se você pegar um pacotinho de pão lá do supermercado e ler os ingredientes, voltando pro rótulo. Cara, tem tudo menos farinha e água. Tem, uma caralhada de ingrediente que a gente não sabe nem o que é. Aí você fala, meu Deus, sério, tem tudo isso? E aí você fala, cara, será que é a farinha que tá me fazendo mal? Ou esses outros tantos de coisa que eu não sei nem o que é? E esses elementos industriais, eles são extremamente alergênicos para algumas pessoas. Então a pessoa come, passa mal e põe a culpa no quê? No coitado do glúten. Outro dia eu postei lá uma cartinha do ovo pro glúten. O ovo escrevia para o glúten. Querido glúten, é só uma fase ruim. Vai passar. Assinado ovo. Nos anos 90, cara, o ovo era um demônio. Hoje aí os fitness estão comendo 55 ovos. Os veganos vão à loucura, mas é isso que tá acontecendo. Então, assim, eu acho que a gente tá vivendo uma neurose alimentar, né? Um terrorismo de colocar a culpa em alguns alimentos, sendo que, na verdade, a culpa está no comportamento. E no que a gente está deixando de ver que a indústria está dizendo pra gente que é mais legal. Né? Então, vamos parar e pensar nisso. Pensar no tipo de pão que a gente está consumindo. Aí entra uma outra história, um outro elemento nessa história que também pode fazer com que a pessoa passe mal. Hoje, muitas padarias e pequenos empórios, em supermercado a gente vê muito isso. O pão, ele vem já pronto da indústria congelado. Que esse pão provavelmente também tem melhorador, tá? Aí chega na padaria congelado, ou lá no supermercado, ou nesses até esses pequenos lugares que vendem pão, mas na periferia tem muito disso, né? Mercearias que vendem pão. O cara não produz o pão.
Não.
Ele compra esse pão congelado de algum lugar, provavelmente ou de algum atacado, ou de alguém que entrega pra ele. Ele fermenta esse pão e ele assa esse pão. Então, nesses estabelecimentos, o quê? Time is money. Uhum. Tempo é dinheiro. Sim. Então, ele precisa o quê? Acelerar essa fermentação para sair mais pão, mais rápido possível. O que acontece no processo de fermentação? O trigo, ele é um grão, certo? Como feijão, como lentilha. E a gente não deixa esses grãos, lentilha, feijão de molho. Lá, nossas avós já não ensinavam, tinha que deixar de molho para cozinhar mais rápido. Mas não é só o cozinhar mais rápido. A gente tem um fator antinutricional no todos os grãos que germinam. Então, tudo que germina tem uma proteção natural que chama ácido fítico. Só que essa proteção natural, esse ácido fítico, é um antinutriente pra gente. Quando a gente come um feijão que não foi deixado de molho, o que acontece? A gente tem má digestão, gases pra caramba, passa mal, fica mal. Aí você fala, eu não posso comer feijão. Se a pessoa também fizer um feijão zoado, que ela não deixar de molho, que ela não tomar cuidado com o que ela tá fazendo pra você, jogar na panela de pressão, cozinhar ele, temperar e botar. Eu não como muito feijão na rua, eu adoro feijão, adoro um PF, mas eu não como tanto na rua por isso. Várias vezes eu já comi e já passei mal.
Sim.
Porque a pessoa não faz o processo correto, né? Ela não deixa de molho. Então, nossas avós já ensinavam a deixar de molho intuitivamente esses feijões. E a gente não faz isso com trigo, a gente vai deixar o trigo antes de moer.
Uhum.
Só que a gente precisa fazer isso na hora que a gente tá fermentando o pão.
Tá, precisa dar tempo pra ele ali.
Exato, a gente já vem com o pão, com melhorador de farinha, uma fermentação acelerada ali na fermentadora para fermentar rapidinho para assar. A gente não está liberando esse ácido fítico.
Sim.
A gente não está liberando esse fator antinutricional.
Sim.
Então a gente tem os efeitos de má digestão do ácido fítico que a gente coloca cupim quem mais uma vez? No coitadinho
do glúten. Glúten.
Que não tem nada a ver com
é.
O problema está no processo de produção do pão e aí a gente coloca, demoniza mais uma vez o glúten. Então o que a gente tem que pensar? Pão de qualidade, pão feito do jeito certo, com uma farinha de qualidade, de um jeito correto, eu tenho certeza que ninguém vai passar mal. A não ser que a pessoa tenha, seja...
Celíaca?
Realmente, tenha doença celíaca. E aí é outro rolê.
Sim, sim.
Aí o cara não pode nem passar no corredor da farinha no mercado que vai passar mal. Porque as pessoas não sabem, mas o glúten, ele fica suspenso no ar de uma cozinha qualquer por, tipo, 30 anos. Para uma indústria dizer que vende alguma coisa sem glúten, não pode ter entrado nada com glúten nessa cozinha por 30 anos ou nunca na vida. Maquinário
novo. Tem que ser construído um novo estabelecimento, né?
Uma nova fábrica, uma nova cozinha para fazer essa questão sem glúten. É muito sério e para essas pessoas é uma questão de vida ou morte.
Sim.
E eles realmente são excluídos sociais. Então, para essas pessoas é extremamente importante. Um pão sem glúten, ele vai contra a natureza do pão. Você tem que adicionar muito mais ingredientes para você conseguir chegar na textura e tentar imitar essa rede do glúten que naturalmente tem.
Sim.
E tem coisas que são naturalmente sem glúten. Hoje a indústria vai lá e usa disso para vender para essas pessoas que acham que estão com intolerância. Então, assim, sei lá, tapioca é naturalmente sem glúten,
acho
amigo.
Ótimo,
não estamos
um
fazendo
de
nenhum
aveia.
Milagre.
Um pacote de aveia sem glúten. Você fala, é mesmo? Aveia sem glúten.
É menor essa aveia. Que aveia maravilhosa
eles
essa.
Eles falam
não,
que é a
gente,
moagem,
aveia...
né? Que é feito num maquinário diferente, mas a aveia não tem glúten naturalmente, tá? Essa questão
o que
da
pode ter são traços, e isso não vai fazer mal pra ninguém.
É.
Né? Que se a pessoa não tem doença celíaca,
se não, tem
não,
doença,
vai fazer
não vai
fazer ter
mal
ter traços.
Sim.
Né? A não ser que ela esteja aí nas dietas do sem glúten.
Não,
vamos
sugerir isso, né? Que uma pessoa que fala assim, ah, eu passo mal com glúten, testa um pão de fermentação natural, vamos procurar, né? A Carol vende.
Uma padaria artesanal.
A Carol vende pra você.
Eu hoje eu nem tô vendendo mais, colega.
Ah, então
não posso
Carol
sair
não
que eu
vende
eu...
pra você. Carol, não.
Eu te ensino a fazer pão, eu te liberto do pão ruim.
Isso.
Eu até entrego meus pães nos cofres e tal, mas assim, eu não consigo mais atender as pessoas uma a uma. Ah, eu quero um pão.
Eu quero um
não,
pão.
Não tenho escala de produção
com
pra isso.
Papo, com papola. Não.
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 Não
ok,
vai dar.
Beleza. Mas você tem.
Eu vou te ensinar, eu vou te libertar. E não é tão difícil assim fazer pão. A Letícia
eu
fez,
fiz
gente.
Pão. Eu não tive tempo de deixar
Passa
fermentar.
Um pouco
tudo.
De paciência.
Isso. Eu não tive tempo de deixar fermentar tudo, mas eu, pelo menos eu sabia que não estava completamente fermentado. A expectativa estava alinhada ali. E eu sabia como o pão ia ficar. Isso pra mim já é um passo gigante.
Pão, 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 pão.
De explicar pras pessoas é desmistificar o processo que ela entende.
Sim.
O pão que eu fiz, que eu faço em aula com a Letícia, a gente... Provavelmente é o método mais antigo de fazer pão. A gente deve fazer esse pão aí há mais ou menos uns 3 mil anos, desse jeitinho aí. Tá. Da
uhum.
Então vamos falar um pouco, vamos entrar na fermentação natural. O que que é isso? Eu não gosto muito de usar fermentação natural. Eu gosto de falar selvagem. Porque o fermento biológico do mercado, ele também é natural. Também tem uma levedura natural ali. Qual é a diferença dessa parada? O fermento biológico do supermercado, tanto fresco quanto seco, a gente tem um tipo de bactéria fermentadora,
tá.
Que é o Saccharomyces cerevisiae, tá? Que nada mais é que é uma seleção nossa biológica do processo fermentador mais eficiente. É a bactéria mais eficiente, ela vai fazer fermentar mais e mais rápido, tá? Então, industrialmente, a gente precisa de alguma coisa que seja certeira e que funcione, tá? Então, o que está ali não deixa de ser natural. É natural, mas é um tipo só de bactéria. Qual que é a diferença para o fermento selvagem, levain, sourdough, massa madre, levito madre, antigamente conhecido como fermento de Cristo,
uhum.
Ou fermento de litro? O que é isso? É uma massa levedada, né? Ou um pré-fermento, que o pessoal chamava antigamente também. Nada mais é do que farinha e água inoculada com bactérias que estão no ambiente. A gente tem essas bactérias no nosso ambiente.
Tá.
Então tem a Saccharomyces cerevisiae e tem outras bactérias e fungos fermentadores. Outras cepas, outros tipos de bactéria. Que torna essa fermentação mais lenta e mais saborosa. Então eu falo que, na verdade, o fermento natural ele vai ter as características da sua casa. Aí como é que chama sua cachorrinha?
É a Verô.
A Verô. A Verô mora aí. Então tem bactérias da Verô. E aí tem um lance de bactérias, para as pessoas entenderem que as pessoas começam a falar bactérias, as pessoas começam a ficar com...
Começa a tremer.
Tá meio pasteurizado.
É, chega o suvaco.
É, não, e assim, ó... É, na verdade, vamos falar de pasteurização, tá? Para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre isso. O que é pasteurização? Pasteur, maravilhoso. O cientista descobriu a pasteurização, que levou o nome dele, não Sim. é mesmo? Do amiguinho. O que é pasteurização? É a higienização. Uhum. A tirada das bactérias. Gente, antigamente as pessoas morriam, tipo, comer um bagulho, morreu. Né? Então, muitas coisas as pessoas descobriram que não rolava comer porque as pessoas morriam. Até os índios, por exemplo, com a mandioca. Índio, muito índio morreu antes da gente descobrir que tinha mandioca brava e como é que a gente fazia pra amansar a mandioca. Uhum. E né, antes da pasteurização, isso acontecia muito frequentemente com bactérias patogênicas. A gente tem bactérias no nosso organismo, muitas bactérias. Tem uma analogia muito legal que é assim, se o ET pegar a gente e levar lá pra nave dele, que adoraria nesse momento ser levado pro ET porque tá puxado. A louca.
Tá puxada.
Não é mesmo? Quem não gostaria... Né, de você dar uma abduzidinha, quando tiver melhor você me devolve, que agora
leva.
Não tá dando. Me leva, pelo amor de Deus, que não tá bom. Leva os queridos comigo. É. Se ele levar a gente, botar a gente lá no laboratório ETesístico, e for analisar, a gente, na verdade, a gente tem mais células bacterianas do que humanas. Então a gente teria uma mistura de células humanas com bactérias, o cara ia falar, nossa, isso aqui não é um ser só, é um apanhado de seres.
Sim.
E as bactérias são muito importantes para a nossa saúde. Muito, 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 muito. Então, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tá? Então, muitas doenças mentais e de comportamento e até físicas, como obesidade, por exemplo, estão ligadas a bactérias do intestino.
Sim.
Então, a gente tem que ter uma flora de qualidade no intestino. Tá? A gente precisa das bactérias boas. A gente tem bactéria boa, que é legal, que é maravilhosa, e tem bactéria ruim. Com o advento da pasteurização, o que aconteceu? A gente deixou de entrar em contato também com muita bactéria boa. Onde estão essas bactérias boas? Elas estão no ar e elas estão nos nossos alimentos in natura, que as pessoas também estão deixando de lado.
Uhum.
E nas conservas, nas geleias, tudo que fermenta tem essas bactérias boas e que a gente precisa delas. Um pouquinho de sujeira não é tão ruim assim.
Não, tem que comer com torta mesmo, eu acho.
Não vamos exagerar, né, colega?
Não, tem que comer terra, tem que comer catota.
A criança precisa, eu falo, a vitamina S tem que estar rolando, gente.
Tem que vitamina S.
Assim, quando você tem bebê, você começa, tipo, álcool em gel, você começa a querer esterilizar tudo. Aí um dia, seu bebê começa a engatinhar e você pega ele lambendo a roda do carrinho, que coisa mais... Você fala, mano do céu, tipo, a roda do carrinho chupando o chinelo de dedo, fudeu. Só que precisa disso, entendeu?
Precisa
rolar. Precisa, a gente precisa de um pouco disso, entendeu? Tipo, sei lá, as pessoas lavam cogumelo. Mano, não se lava cogumelo, pelo amor de Deus.
Eu já
tipo,
vi
não
gente
vai,
que lava,
é aquela...
lava com higienizador ainda de alimento, sabe?
Sim, a gente tem que parar com essa parada,
Sim.
entendeu? A gente tá ficando muito... Lavar frango, na verdade, a gente tá colocando mais bactéria no frango. Lavar carne, para.
Vamos, frango,
apenas
cara.
Parem.
Uhum.
Apenas parem.
Sim.
É que vocês não estão vendo, eu tô falando no vídeo falei de se fazer.
Tá fazendo a cruzona,
caveirinha.
Cara, tá ligado? Quero descer do brinquedo.
Tipo, apenas parem, por
Quero
favor.
Descer do brinquedo, cruza acima da cabeça.
É, tipo, por favor, para. É tipo, ET me leva, para que a galera não tá sabendo brincar. Então, assim, tem bactérias e coisas que são boas pra gente, que a gente precisa delas.
Sim.
E na levedura, isso acontece, a gente precisa de bactérias boas. Quando a gente coloca o antifúngico lá na farinha, a gente também tá matando as bactérias boas. Porque as bactérias boas, elas realmente são mais sensíveis do que as
Sim.
ruins. E o advento da pasteurização foi isso. O cara inventou uma coisa que foi maravilhosa, que foi necessária, porque naquela época as pessoas morriam...
Sim.
Gente, o nego comia o negócio ruim e morria. Não tinha nada que fizesse, tipo, parar. E aí a pessoa morria desidratada. Porque a gente não tinha tanta informação, a gente nem sabia como cuidar. E falar um pouco sobre a profissionalização da padaria foi na França, tá? Luiz, maravilhoso, dava cartinha pra quem podia vender pão. Todo mundo podia fazer pão em casa, mas quem podia vender e que tipo de pão podia vender, só o rei podia dar essa alcunha aí. Tá, então ele também organizou a padaria, a confeitaria, então quem fazia doce não podia fazer pão, e depois isso foi mudando,
Sim.
mas ele é que dizia ali quem que podia fazer para vender, tá? Então você podia fazer na sua casa, levar lá no forno coletivo para assar, mas para vender Só a galera que Luizão dava cartinha e falava, beleza, tá podendo. Porque até hoje, a França é tão treta que pra um negócio ser considerado pão, tem uma legislação, tem uma regra. Que é pão e que não é pão.
Eles levam o pão
é
muito
sério.
A sério, eu sei.
É seríssimo.
Por pão.
Na Europa, como geral, os alimentos pra eles têm muitas questões. Até aproveitando esse gancho, eu vou falar um pouco da farinha importada, tá?
Beleza.
Também a diferença. Por que, que a farinha importada é tão cara e tão valorizada? Os caras levam a farinha muito a sério. Na Europa como um todo, ou ela é a base da alimentação via pão, ou ela é a base de alimentação via massa. Por exemplo, os meus avós, por todos os lados, são espanhóis. O meu avô mesmo, espanhol, ele nem com faca comia, ele comia com pão. Então o pão, ele tá presente na mesa. Não tinha faca, e tudo, depois limpava o prato com o pão. Né? Maravilhoso, quem não gosta de xoxá com pãozinho?
Guardava depois. Não, tô brincando.
Sim. Não,
tô brincando.
Comia o pão, né?
Limpa, corre, guarda o prato.
Lambe, tá tudo bem.
Tá tudo certo,
guarda o prato, tá tudo certo, pode usar de novo.
Sim.
Então, eles levam farinha muito a sério como os alimentos em geral, e eles dão muito valor para as coisas produzidas pela terra dele, tá? Então, tudo tem certificação, gente, sei lá. Champanhe, é só na região de Champanhe. Se não é em Champanhe, é só espumante. O parmesão é em Parmigiano, Reggiano. Se não for lá, é só tipo parmesão.
Uhum.
Então, isso pra tudo. Eles têm muito orgulho. Tanto que, assim, coisas importadas pra Camo é só, tipo, o resto, tá? A gente importa os melhores frutos, os melhores tudos pra eles. Eles mandam pra cá só o que eles não querem comer. Então, vamos deixar claro isso aí.
Uma pirâmide de valores. Meio, né?
Não é mesmo. A gente deveria aprender um pouquinho mais. Que a gente foi colonizado e não aprendeu. A gente continua com a mente de...
Colonizados. Sim, exato.
Colonizar. Sempre mandando o melhor, mandando ouro e recebendo lixo.
Espelho, né? Recebendo
Mas
espelho
tudo bem.
De volta.
É, nem espelho, amor. Nem espelho a gente tá recebendo.
É.
Então, eles levam muito a sério. A produção de trigo na Europa, é majoritariamente orgânica.
Sim.
Né? Porque eles não vão querer comer veneno, eles são trouxa, que nem nós.
Sim.
Eles levam a comida a sério. E aí, a produção deles é... Eles fazem a colheita do trigo, esse trigo é moído, ele é queimado, ele é pesado, e aí só aí ele é tipificado qual tipo de farinha é. Tanto na França, como na Itália, como nos outros países. E aí os usos dessa tipificação da farinha são denominados, tá? Então eles levam a farinha muito a sério. Por isso que a farinha deles, em muitos casos, é melhor. Porque eles cuidam muito desse grão, eles cuidam muito dessa produção, eles cuidam muito dessa moagem.
Tá.
E por isso que ela chega aqui, obviamente, em euros... Vai ficar mais caro, né, pessoal?
Fica mais
a produção
caro.
Já custa mais caro. E quando manda pra cá, fica mais caro ainda. Aí entra imposto, aquele rolê. Só que as farinhas brasileiras de boa qualidade, orgânicas, elas são tão boas quanto. Vamos
uhum.
valorizar o produto nacional. A gente tem boas farinhas, não são só as importadas que são boas.
Qual você falaria de nome aqui? Anaconda?
Brasileiras?
É.
Ó, a Anaconda depois eu vou explicar. A Anaconda não é orgânica, mas eu vou explicar
legal.
Depois.
Tá.
É Mirella, Ecobio... Paulínia,
Rosa, não era?
Essas daí são duas que eu uso de mercado, que são comuns, que são melhores. Eu pesquisei um pouco a produção, eles não adicionam tantas coisas assim à farinha, que é a Anaconda e a Rosa Branca.
Ah, tá.
Que são farinhas que eu já uso pra produzir pães e que eu testei e funcionam legal. Fermentam legal, dão um resultado legal, funcionam bem.
Tá.
Ainda assim, eu prefiro as orgânicas.
Tá.
Mas tem algumas que são mais difíceis de achar. A gente acha mais em... A Mirella é a mais fácil de achar em mercado. E as outras você acha mais nos institutos orgânicos. Ah, no Chão, no Feira Livre. Brasil afora tem outros lugares aí. Pesquise que você vai achar. A Fazenda Vargem é uma nova, legal. Muito boa, integral.
Tá,
tá bom?
Beleza.
Então, a diferença da farinha europeia para nossa é essa. A legislação, como a gente produz, e o tipo de trigo, e todo o rolê, a importância que isso tem para eles. Vamos falar um pouco, então, do fermento. Eu comecei a falar, parei. Nossa, isso vai ficar uma confusão, mas acho
Menina,
que o povo vai entender
no final.
Menina,
vai ser uma bênção de Jesus editar esse negócio. Eu nem vou pôr vírgula, só vou deixar.
É tanta informação que às vezes até eu fico meio tonto.
Tá bom,
então
vai.
Falando da fermentação, a gente tem o levain, o fermento biológico seco. O levain, então, é selvagem, tem vários tipos de bactérias ali. Ele só é cultivado de uma forma diferente. O biológico, ele foi separado em um laboratório. Mas assim, a gente fala, nossa, foi o advento da ciência que inventou o fermento seco? Não. Foram os romanos.
Eita!
Os romanos, sério? Eles pegavam o levain, secavam ao sol e levavam ele em pó. Porque não dá pra tretar, fazer guerra e levar fermento molhado ao mesmo tempo. Então eles foram os primeiros a secar e quando eles matavam todo mundo, dominavam, quebravam tudo, eles hidratavam o fermento e usavam pra fazer pão. Aí a gente se pergunta, como é que a galera descobriu o fermento, né? Como é que a gente descobriu que o negócio fermentava? Provavelmente no Egito, não se tem certeza absoluta, claro. Mas muito provavelmente foi no Egito, como berço ali da nossa civilização, muito espertos. Muito
Egito sacados. É a França...
Da antiguidade.
Da antiguidade.
É, aquilo ali era uma zona, gente. O Oriente Médio era assim, tudo acontecia ali.
Tudo.
Na verdade.
Tudo, medicina, astrologia, gastronomia, tudo.
Eu fico imaginando o trigo produzido ali no do Delta do Nilo. Devia ser um negócio de louco, entendeu? Porque eu não sei se vocês sabem, se vocês lembram de história, aquelas coisas que a gente, as únicas coisas que a gente usa de história da escola. Que, na verdade, o Nilo e ali a Mesopotâmia era o nosso primeiro celeiro da humanidade. O Nilo, quando ele... É, tinha cheia, ele, mesmo sendo um deserto, ele fertilizava toda a margem onde ele tinha as enchentes. Depois, quando ele voltava pro eixo dele, as pessoas plantavam ali. Então, imagina o trigo plantado ali, colega, que coisa maravilhosa que devia ser. Devia ser um negócio de louco.
Devia.
Fico imaginando eu, queria dar uma voltadinha lá e falar, gente, só pra experimentar um pãozinho desse. Daqui uma técnica que eu vou fazer.
Cheio de escravo ainda pra cuidar, devia ser maravilhoso.
Eita, devia ser uma coisa maravilhosa.
Meu
sonho. Uma coisa maravilhosa.
Sim.
Alguém misturou farinha com água e esqueceu lá num canto da cozinha egípcia. Pouquinho quente, só ali no deserto, né? Pá, o negócio fermentou e o cara falou, cara, vou tacar no forno isso aqui, fermentado. Jogou no forno e viu que, crescia, porque a gente estava acostumado a comer.
Pão chato.
Cresceu. Meu Deus, o negócio ainda multiplicou. Eu acho que vem daí essa história da Bíblia, tá?
Olha, será? A multiplicação dos pães é o levain. Gente, mas
é uma
teoria
muito
significado. Minha. É, talvez seja real.
É muito, né, muito. Colega? A gente vai. Eu estudo esse negócio de pão, cada vez mais que eu leio, eu falo, mano, é muito louco isso
é
aqui.
É muito louco.
É uma história muito maluca.
Muito louco.
Ah, eu vou indicar também, tem um seriado no Netflix que chama Cooked. Ou livro mesmo, tá? Cozinhar do Michael Pollan. Tio Michael Pollan é um cara que...
Nossa, eu sou fanzaça. Sou fanzaça.
O cara é fantástico.
Ele é.
O capítulo do ar desse seriado na Netflix é sobre pão. Então, vejam lá. É uma aula.
Então, o pão, ele foi o arrimo de família da sociedade... Por muitas e muitas eras, assim. A gente teve vários períodos da civilização, da história da humanidade, em que se não fosse o pão, a gente morria de fome e a gente ia ser extinguido, tá ligado? Extinguido foi bom, né? Extinto, né? É. Sim.
Só farinha, só água não faz sobreviver. As pessoas faziam pão, ou esses mingais, ou essas coisas, né? Transformavam a farinha em outra coisa... Pra sobreviver.
Louco, louco demais. Muito louco.
Muito louco.
Mas aí o egípcio tava lá, viu o pão crescer no forno.
Assou. Aí ele falou o quê? É Deus.
É Deus.
Não é mesmo? Porque tudo no Egito tinha um Deus lá envolvido no rolê. E aí, só as altas castas egípcias começaram a comer pão.
Fermentado.
Pão fermentado. Isso depois foi se difundindo e isso foi mudando e foi se espalhando aí por outras civilizações e outros momentos. Se a gente voltar um pouco na história também, hoje em dia é chique comer pão integral, né?
Sim.
Mas na época dos brioches e, né, afins...
Nossa, imagina!
Era bonito comer farinha branca. Farinha integral, farinha... As farinhas mais escuras era pra pobre comer.
Sim.
Rico comia isso não. Rico comia brioche, entendeu?
Sim.
Rico comia pão branco. Quanto mais branco, mais rico, né? Então agora a gente tá vendo uma inversão de valores aí. Aí a gente pega lá no mercado bonitinho, né? Aqueles pães 235 grãos. E lê os ingredientes. Tem um monte de tralha e aí fala que é pão multigrãos. Cria vergonha nessa cara, que nem a farinha integral é.
É,
então olha pra aqueles pão do mercado. Gente, como é que vocês confiam num pão? Você comprar um pão de padaria hoje.
É.
Hoje à tarde, se for um pão ruim, ele já tá meio esquisito, né? Como é que você confia num pão que dura meses na prateleira do mercado? Como é que as pessoas confiam nisso?
Ah, filha, é que, nossa, é bizarro. É aquela coisa, né? Se nem o fungo quer, porque você quer.
Cara, se tem um negócio não mofa, tem alguma coisa muito errada.
Sim, exato. Como se digere, se nem mofar, mofa.
Então eu vou contar também que é um pão bom, ele dura... Um pão feito de fermentação natural, feito em casa e tal, ele dura 3-4 dias. E aí o jeito de conservar ele é no freezer. Então, gente, não joga pão fora, congela, pessoal.
Eu congelo um monte de pão.
Vamos jogar pão bom fora.
Sim.
Comprou um pão bom, não vai consumir ele inteiro, ou você fez o seu pão, Fatia, congela, o cara dura maravilhosamente. Sim. Bem. Pães e bolos ficam congelados maravilhosos. Por favor, usem o freezer não para esconder... Não usem o freezer de esconderijo de resto de comida, que as pessoas usam para isso, né?
Oh,
aí não vou jogar fora,
aqui,
vou guardar aqui, ó.
Culpada.
Esse potinho, que não sabe nem o que, que tem lá dentro. Não. Aí abre depois de uns meses e olha e fala, mano, o que, que é isso? Não consigo nem identificar.
Aquela camada de gelo por cima, né? Você não sabe o que tá embaixo.
Você fala, que é isso aqui? Só Deus sabe. Então, assim,
muito
eu. 100% inteligência.
Eu.
Para de esconder comida no seu freezer, mulher. Vamos fazer um podcast ensinando que freezer não é esconderijo de comida.
Vamos.
Usar esse bicho com inteligência.
Vamos, você lidera ele, tudo bem? Porque eu não sou capaz. Eu vazio.
Lidero, vou dar uma aula, gente. Congelar a comida é uma arte, mas não pode ser esconderijo,
okay.
Tá? Não é atômico, você não tá escondendo nada. Você tá ali colocando seu pãozinho pra você consumir ele com qualidade.
Aí pegou um pedacinho do pão ali que tá congelado, dá uma umedecida nele com a mão assim e descongela.
Se você for na frigideira, vai na manteiguinha, na torradeira, na frigideira, na sanduicheira, não precisa nem de água.
Tá.
Se for por forno, você dá uma borrifadinha, dá uma umedecidinha, coloca no forno baixinho.
Tá novo.
Cara, vai parecer que o pãozinho saiu do forno agora, é maravilhoso. Então, não desperdicem bons pães. Ou transforme em farinha de rosca também, colega. Então, o pão, ele pode ganhar outras caras, outras roupagens. Por favor, não joguem ele fora. Transforme em croutons, em torrada, congela, transforme em farinha de rosca, mas não joga um bom pão fora.
Eu ia falar pra você, que eu anotei aqui, que você falou um negócio assim, ó, padeiros estão desaparecendo. Aí, você citou, eu juntei duas coisas que você falou, que você citou, tipo,
sim,
que tinha o padeiro da vila, né, que era a pessoa responsável por assar pães, e depois você falou da, depois não, antes disso, você falou da industrialização do pão, que não tinha mais 100% de técnica envolvido. O cara pode até ser um bom técnico, mas ele não põe tudo aquilo na produção diária dele que ele vende. É isso que você quer dizer quando você fala que o padeiro tá desaparecendo? Que a técnica não tá sendo 100% usada todos os dias?
Exato. A técnica não tá sendo usada 100% todos os dias. Então, na verdade, a gente tem modeladores de pão. Porque o cara não tem... Ele não pensa aquela massa. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele tá agindo de forma mecânica. Ele tá pegando uma ficha técnica, uma receita, executando sem entender o que ele está fazendo.
A particularidade daquela massa.
Exato, é o que eu tento fazer em aula, que você entenda a sua massa. Gente, tá grudando na mão, é normal, no começo vai ser assim, quando você vê a transformação que a massa tem, você fala, cara, que louco, o negócio realmente funciona.
Sim.
As pessoas estão perdendo isso. E quando compra o pão congelado, então, o cara nem sabe como é que foi feito aquilo, o cara só fala, ó, você tem que... No supermercado tem muito isso, né? Às vezes eu dou uma consultoria num supermercado aí, e lá os pães são congelados. Eu vejo que a galera que assa pão não tem a mínima ideia do que eles estão fazendo. Eles só fazem um processo que tá escrito num papel. Pega o pão, bota na assadeira, põe na fermentadora por X tempo, corta e assa. Eles só assam o pão.
Com a quantidade de pão que é vendida hoje, com essa quantidade de ser humano que a gente tem no mundo, né, que pão ainda é uma das coisas principais da vida, você acha que é sustentável todo mundo ser super, super ciente, né, do processo técnico? Porque senão eu acho que o processo fica mais caro, não fica? O que que acontece se todo mundo respeitar o pão do jeito que é e todo pão for artesanal?
Sim, o processo tá mais caro. Só que eu acho que assim, como todos os alimentos, a gente não precisa comer em demasia como as pessoas hoje comem vários tipos de alimento. Então, provavelmente você vai consumir menos pão, mas com mais qualidade. Eu acho que o grande lance é esse de tudo. A gente tem um desperdício gigantesco de alimentos. Hoje isso também entra na panificação. A gente desperdiça 30% do que a gente produz entre o campo e o supermercado. Isso também vale para as coisas industrializadas e para os pães. O que não é feito é descartado. Caso a gente compre, às vezes a gente não come e joga fora. Então, será que se a gente consumisse em menor quantidade, com maior qualidade,
puta,
não ficaria mais legal pra todo mundo?
Sempre que eu falo de alimento artesanal e alimento de qualidade, e esse negócio da sustentabilidade do consumo, não sei o quê, toda vez cai nesse negócio. Tipo, é que as pessoas consomem demais.
Ou a galera começar a fazer o seu pão em casa. Você entender o processo e fazer seu pão em casa. Não precisa ser exatamente de levain. Você pode usar o fermento biológico de uma forma, numa quantidade menor, que ele fermente por mais tempo.
Sim, é que tem gente que não vê... Assim, eu acho que você não gosta de fazer um negócio, você fica arranjando dificuldade pra fazer ele, né? Mas tem gente que não gosta tanto de cozinhar assim, sabe? Aí eu acho que a solução é essa.
Então, mas é isso que eu falo.
Sim.
Procure alguém que faça de uma forma legal.
Mas eu acho que a solução é muito mais educar a pessoa pra ter uma consciência de consumo e uma consciência de, tipo, comer pra viver e não viver pra comer, aí ela vai reduzir todas as áreas da vida dela e vai usar o mesmo orçamento pra comer com muito mais qualidade, tá ligado?
Exato, eu acho que as pessoas hoje, a gente tem muito essa síndrome da quantidade, da mesa farta, da geladeira cheia.
E a gente
cheia.
Associa com o emocional e fica comendo toda vez que tá triste, né?
Exato, exato. E não é só isso. A gente viveu uma época também, por exemplo, da inflação. A compra do mês, ela vem da onde? Da época da inflação. Você tinha que comprar uma vez por mês, porque você não sabia... Você não, eu não sei se você é um pouco mais nova que eu, você lembra da etiqueta, aquele barulhinho, tec, 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 tec. Se você no mercado, tem um cara atrás de você trocando preço.
De hora em hora,
então,
né?
As pessoas ficavam loucas e compravam muita coisa. E a gente ainda traz resquícios disso, né? De que se a gente não encher a despensa, pode ser que no final do mês a gente não tenha mais grana pra comprar.
E nessas épocas, o industrializado é muito útil, porque tem um tempo de prateleira muito maior.
É mais barato.
E é mais barato. Como que você vai comprar coisa artesanal?
É o shelf life, sim, né? Que é o tempo que dura em prateleira. É mais barato. Uhum. Porque ele é adicionado de açúcar, de sal, de conservante, de corante.
Mas a gente não tá mais nessa época, né? A gente pode, né? Pode voltar.
A gente pode parar e pensar. É. Eu acho que as pessoas elas estão muito no automático.
É muita correria, né, a vida,
então, assim,
velho.
E a gente... E obviamente, todo mundo quer pagar mais barato nas coisas. Só que eu acho que tem coisas que valem e tem coisas que não valem.
Sim, total.
Eu acho muito engraçado as pessoas falarem hoje em dia, comer é muito caro. Tá, é muito caro. Eu vou num hortifruti aqui perto de casa, que tem uma xepa. Eu super uso a xepa do hortifruti.
Sim.
Por quê? É mais barato, é um negócio que tá quase ficando ruim, mas ainda tá bom.
Uhum.
E custa bem mais barato do que aquele lindo que tá na Globo.
Sim.
Então, assim, será que o alimento in natura custa tão caro assim? Ou você tá olhando pra ele do jeito errado? É isso. Às vezes o pãozinho da sua casa não vai ficar 100% lindo igual aquele da padaria, mas ele vai ser muito mais saudável pra você.
Sim.
Ele vai ser um pão de muito mais qualidade, vai alimentar a sua família de uma forma muito melhor. É, eu acho que a gente está perdendo essa conexão com o alimento ancestral, com as coisas feitas em casa, com as receitas de família. Cara, toda avó tem uma receita de pão.
Sim.
Toda família tem alguma coisa que está deixando se perder porque alguém não está olhando para isso. Eu não estou falando que todo mundo tem que cozinhar o tempo todo. Mas será que você dedicar algumas horinhas do final de semana para fazer pão para a semana inteira não vai ser mais legal?
Uhum.
E não vai ser mais barato se você dedicar essa hora do que você comprar um pão pronto? Um pão de fermentação natural pronto custa, porque ele custa tempo para fazer. Mas se você for fazer, ele vai custar o preço da farinha.
Sim.
350 gramas de farinha orgânica, com certeza, são mais baratas do que qualquer outro pão que você vai
Sim,
comprar.
Sim, e o pão, o negócio do pão é que não é que... Ele é um processo longo, mas o tempo que você vai passar prestando atenção só nele, se você somar, é muito
é
pouco.
É pequeno.
É só um
é
dia,
muito
tipo,
pouco.
Estou maratonando série do Netflix. Conta, um episódio tem meia hora, conta dois episódios e vai checar o pão. Não é?
É um episódio, né, nas nossas dobras.
Isso, um episódio,
assim,
uma
você
dobra,
entende,
outro episódio, uma
você
dobra.
Você entende o processo, ou às vezes quem faz home office, cara, home office é o trabalho perfeito pra fazer pão em casa junto, juro. Ou é isso, chegou no trabalho, você já adiantou um processo, já... Quando você coloca a cozinha na sua rotina, que você fala disso muito, de um jeito muito legal, a coisa funciona muito mais fácil. Se você não conseguir fazer, compra de alguém que faz, procura um vizinho que usa ingrediente legal. O que, que a gente está falando? O que, que é o pão de verdade, tá? Que até na legislação francesa, eles entendem como pão. Farinha, água e sal. Ou quando entra os pães enriquecidos, que aí tem no máximo um ovo, um óleo, um azeite, uma manteiga. É isso.
Tá.
Tá, gente? Não aquele monte de talha que tem em padaria comum. Então, o pão, esse pão rústico que a gente chama de fermentação natural, é farinha, água e sal, e o ingrediente extra é a paciência que a gente falou lá no começo.
Sim. Pão.
E aí eu já falei bastante da farinha. Aí a água, o que a gente precisa de uma boa água? Uma água filtrada, tá? A gente não usa água direto da torneira porque a nossa água é muito cloretada, então ela pode trazer gosto e você também tá usando resíduo de cloro. Tem gente que ferve a água para evaporar o cloro porque o cloro evapora. E aí pesquisando, você vai pesquisar pão e aí você entra tipo na sociedade de uma forma muito louca. Por isso que eu falo que comer é um ato político, você começa a entender muitas coisas.
Sim.
Muitas coisas, o desperdício, a produção, da onde vem as coisas. As pessoas perderam essa curiosidade também de saber da onde vem a comida.
Uhum.
Né? Então a água, quanto mais perto da estação de tratamento você mora, mais cloro tem na água. Quanto mais longe você mora, menos cloro tem na água. Porque o cloro, ele evapora. Então, ele pode ser filtrado no filtro ou você pode ferver água e aí o cloro vai evaporar tudo. E se você, por acaso, tiver o privilégio de conhecer alguém ou ter alguém na família que tem uma fonte de água legal, uma nascente em algum sítio, algum lugar, use. É super legal. É uma água biodiversa, ela também é viva, ela também tem bons micro-organismos e que o Levan e as farinhas adoram.
E o cloro também mata micro-organismos, né, do Levan e impede um pouco a fermentação.
O cloro, ele é um bactericida, né, ele também mata bactérias boas e ruins. Para tratamento de água é importante, mas se a gente puder eliminar esse cloro antes de usar é melhor. Não precisa usar água mineral, não precisa nada disso.
Sim.
Tá? O Levan, ele... Eu comecei a falar dele já em vários momentos, mas fui e voltei. Então, ele tem vários nomes, como já falei antes. E tem muita gente que cuida dele como se fosse um bicho de estimação ou um pet, né? Nos Estados Unidos, o povo é tão louco que tem hotel pra deixar o bicho quando for viajar. Não tem necessidade, pessoal. Ele pode morar na sua geladeira. O que ele vai precisar de um cuidado extra quando ele for tirar da geladeira. O da Letícia tá na geladeira dela até hoje. Aposto que ela não fez pão depois.
Eu não fiz pão, mas eu alimentei. Minha mãe veio aqui e me deu assessoria.
Boa.
E ele está alimentado. Não,
ele pode tá ficar bonito. Ele pode ficar lá na geladeira mesmo. Ele se alimentou, mas não precisava. Só vai tirar quando você precisar usar. E aí você refresca ele, alimenta ele e ele vai voltar a ficar ativo. Então, assim, ai meu Deus, eu vou ter que cuidar dele, tipo kefir, tipo kombucha. Não, gente, não é isso. É muito mais simples. Ele pode morar lá, ele não precisa de nada de plástico, ele pode mexer com qualquer coisa. Você só precisa entender o processo e alimentá-lo e alimentar ele de forma correta. Você vai poder usar de novo. Então é eterno, uma vez feito, você vai usar pra sempre. No meu Instagram tem até o passo a passo lá, como fazer um Levan pra chamar de seu, pra quem tem curiosidade de fazer. Quem não tem curiosidade de fazer e gostaria de uma muda, às vezes quando eu dou aula, eu dou também, mesmo quem não fez a aula, pode ir lá na minha aula pegar uma mudinha de Levan, ou enche o saco da Letícia, peça pra ela, louca.
Vem cá, a gente toma um café, a gente faz esse pão, tá tudo certo.
Exato. Então é isso. Desmistificar um pouco também a panificação de fermentação natural, que é super difícil, você precisa ter um mega cuidado. Precisa ter alguns cuidados, precisa ter uma tecnicazinha? Precisa. Mas assim, é possível uma pessoa que nunca fez um pão na vida ir numa aula aprender e fazer um pão. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhuma técnica absurda. Você vai entendendo o processo. Óbvio que seus primeiros pães não ficaram, nossa, lindos, maravilhosos, mas com o tempo você vai entendendo e te garanto, um pão feito na sua casa vai ser melhor do que qualquer pão comprado em qualquer lugar por aí.
Mano, aquele pão que a gente comeu na sua aula é impressionante, gente, porque eu comi um quarto daquele pão. Era grande. Eu comi um quarto, não foi? Ou quase metade.
Por aí.
Não sei. Não pesa. Ele não pesa. Só um azeitinho. Ele é super saboroso. É impressionante, assim. Não, não parece com o pão que você compra em padoca, assim. Pão. Aliás, você estava falando do pico glicêmico que o pão gera. O índice glicêmico de um pão que tem uma fermentação menor é maior do que o pão que tem uma longa fermentação. Você sabe explicar mais como isso funciona?
Vou explicar. O que acontece é, a fermentação natural, o fermento, por ele ser selvagem, biológico, ele tem o tempo dele. Ele é mais lento, a fermentação é mais longa e mais lenta. A gente até faz essa fermentação a frio, ou seja, dentro da geladeira, para que esse processo seja mais longo ainda. O que, que essa fermentação longa faz? Ela agrega sabor, a gente elimina todo o ácido fítico, toda essa parte ruim, e a gente já tem uma pré-digestão desse pão. Esse pão é pré-digerido. E as bactérias, eu dei aula para uns aluninhos maravilhosos, e eles, né, a gente fez the bean to fork, que é do garfo, do grão até a mesa, né? E eles estavam estudando isso em todas as disciplinas, um deles virou pra mim muito espertinho e disse, professora, eu descobri uma coisa incrível, oi.
Era criança.
Criança maravilhosa. Ele, as bolhas do Levan é o pum da bactéria? Eu falei, exatamente isso. Então, a bactéria, ela se alimenta da farinha, do carboidrato da farinha, e as bolhas mesmo do pão são os gases, né? São o resultado dessa digestão. Então, realmente, há uma pré-digestão desse carboidrato. Né? Tanto que o pão de fermentação natural, mesmo o branco, ele tem um índice glicêmico baixo. O que é o índice glicêmico? Quando a gente come um carboidrato simples, que é o caso da farinha, o nosso corpo transforma em açúcar.
Sim.
Isso dá um pico glicêmico no sangue. Um pãozinho francês tem uma curva glicêmica super alta. vira açúcar no sangue muito rápido. Por que, que a gente, quando a gente come muito carboidrato simples, a gente tem aquela sanha de comer mais? Porque vira açúcar muito rápido no sangue, a gente fica loucão de açúcar, sim, que é isso que dá mesmo, dá um piquinho de loucura, de tipo, dá grau, você fica muito louco.
Dá grau.
O tempo, você não sente essa loucura, mas o seu organismo sente isso como um estímulo muito grande. E isso cai muito rápido. Então você tem aquela curvona, pá, bate o açucão lá em cima e depois desce. Aí seu corpo fala, quero comer de novo. Quando você come um pão de fermentação natural, o que acontece? A curva, ela é mais longa. A curva, ela é um pico glicêmico baixo. Então você não tem aquela loucura, né? Você tem energia, ele te alimenta, mas ele não dá loucura.
E não tem a tara de ficar comendo um monte. Você vai comer um pedaço.
Tem a tara de comer um monte, que é uma delícia. Você fica ali... Veja você, comeu lá um quarto assim na aula. Porque ele é leve, ele é gostoso.
É, nossa, sim.
Mas ele não é aquele pão que vai te dar a sensação de fome muito rápido depois. Você não fica super pesado, nem com azia, nem com nada disso.
Sim.
Mas ele também não te dá essa compulsão do depois de comer mais e mais e mais e mais. Tá? E aí quando você faz isso com pão integral de fermentação natural, é mais longo ainda o processo. Hoje você vê as pessoas aí usando 10 gramas de fermento biológico para 250 gramas de farinha. Gente, isso é uma loucura. O negócio fermenta em dois tempos, óbvio. Então é a quantidade de fermento que você põe que vai fazer esse processo ser mais longo. Aí entra a parte um pouquinho mais técnica de você saber como você prolongar essa fermentação, na quantidade, na temperatura. Não tô falando temperatura de ficar medindo em termômetro, mas de colocar isso na geladeira, de entender o tempo fora, dentro da geladeira, entender a massa tecnicamente, que são coisas simples, não é nada absurdo, mas que ao passo que você aprende o processo e passa a entender aquilo que você está fazendo, fica muito mais fácil. Porque a cozinha, na verdade, quando ela foi organizada por técnicas, é porque o negócio faz sentido. Não é ser chato, né, querer cagar regra. É porque faz sentido.
É acúmulo de conhecimento, né?
Exato. Tem gente que caga regra por cagar em cozinha? Tem. Inventa coisa que não existe. Eu falo que tem gente que gosta de complicar para vender uma solução.
Sim.
Eu, na verdade, gosto de ensinar na minha aula que não é tão difícil assim. Depois, se você gostar muito do assunto, aí se aprofunda na técnica que você vai entender mais.
Uhum.
Mas que intuitivamente você consegue entender essa massa de pão de forma mais simples e colocá-la na sua vida de uma forma que faça sentido, sabe?
Sim. Até porque a avó não tinha ar-condicionado, não tinha aquecedor. A avó fazia na cozinha da casa dela mesmo e ela sabia instintivamente que funcionava, né?
Exato.
Esse é o lance, é resgatar.
A gente tem que voltar resgate. O que eu acho muito incrível da cozinha é que não tem fim. Eu falo, é semente na mesa aqui, minha filha, vai longe.
Porque vai
tem
longe.
Tanta coisa, tem tanta abordagem social, política, econômica, técnica, pra se falar... Que não tem fim, cara. É tipo, é muito conhecimento.
Muito.
A gente come 3 vezes por dia. A gente vive por comida, né? E aí transformar isso nesse processo. Ele conta a história da sua família, ele conta a sua história, ele fala sobre você, ele te traz memória afetiva, às vezes boa, às vezes ruim. As pessoas estão demonizando a comida e as mulheres, eu acho que são as mais atingidas.
Sim.
Por isso, né? Por questões estéticas, a gente passa a demonizar a comida muito, muito cedo. Cara, será que se a gente equilibrar um pouco melhor a alimentação, a coisa não vai ficar muito melhor? Eu não tô falando,
sim,
aqui pra ninguém comer 10 pães por dia, entendeu? Eu tô falando,
claro,
que a gente tem que comer pão de qualidade, sim. Que ele pode ser uma refeição? Pode, contanto que você adicione outras coisas nele. Uma bela fatia de pão com abacate de manhã, um queijo de qualidade, é uma super refeição.
Porra!
Ou até num jantar você transformar, ou até usar de acompanhamento, como meu avô fazia pra limpar o prato. Ele pode estar presente sem ser um vilão,
sim,
ou sem ser só a base da sua alimentação. Tem gente doida que come 500 pães por dia também.
Sim.
Então eu acho que o equilíbrio é tudo. É você colocar,
sim,
um pouco de tudo na sua alimentação e de forma mais consciente. Não em grandes quantidades, mas a qualidade do que você tá colocando.
Claro.
Faz muito mais sentido.
Então, eu acho que assim, a industrialização teve o seu valor em épocas onde ela foi necessária, mas agora a gente tem um sistema de logística, a gente tem uma comunidade que não precisa mais tanto assim dessa industrialização, né? A gente tem que se reconectar. E esse estilo de vida rético que a gente leva, né, muito estressante, a gente acaba descontando na comida. E a gente precisa lembrar que não precisa mais tanto de industrializada agora e que comida é pra nutrir. Comida não é pra encher o cu, não é pra essas coisas, né? Então eu acho que é essa reconexão que a gente tá no caminho agora.
Sim, eu concordo com você plenamente. E eu acho que a gente tem que usar a comida também de celebração, sabe?
Claro,
a gente perdeu muito essa coisa do ritual.
Sim.
De comer junto, de estar à mesa, sem estar com celular, com outros estímulos, comendo na frente da televisão. Esse rito de comer. E eu acho o pão muito bonito por isso, sabe? Quando você faz um pão lindo em casa, você quer dividir ele com outras pessoas,
claro.
Você quer mostrar o seu pão.
Uhum.
Falo que a gente fica mais social, porque fala, ai, chama a Letícia, ela faz, mas traz seu pão pra um churrasco ou pra um almoço. E eu acho que a gente perdeu um pouco dessa conexão com a comida, da gente celebrar a comida, da gente comungar mesmo a comida, da gente dividir a mesa de forma a se olhar, a olhar pra comida, a ter esses momentos em família ou em amigos, ou seja lá com quem você vá sentar à mesa. Mas a gente ter esses momentos de introspecção com a comida, sabe? De prestar atenção no que você tá fazendo, de prestar atenção no que você tá comendo. A pessoa entender que o processo de um pão de fermentação natural, de alimentar o fermento a assar o pão, pode demorar até 3 dias. E valorizar a pessoa que se dedica a fazer um alimento de qualidade para você. De pensar na pessoa que tá plantando o seu trigo, da pessoa que tá moendo, de pensar nesse caminho todo, de celebrar esse alimento no seu prato. Pode parecer alguma coisa meio hippie, meio maluca. Eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? A gente tem que parar de comer no automático, de pegar qualquer merda na rua, de pegar um pão de queijo com essência de queijo, em vez de pensar, tipo, de onde vem a essência do pão de queijo? Por que que é assim?
Sim.
O que é realmente a comida do Brasil, que é de outro lugar? A gente precisa tanto de ingredientes culinários de outros lugares, sei lá, aspargo. Nem produz aspargo no Brasil, framboesa. Por que as pessoas valorizam tantas coisas que não são daqui e estão deixando de valorizar as coisas que são produzidas perto, que são produzidas na nossa região, que são produzidas na nossa terra? O Brasil é um continente, a gente tem 1 milhão de países aqui dentro.
Sim.
De realidades, de biomas, de ingredientes, de coisas a serem descobertas.
Sim.
Vamos olhar mais pra dentro, pro nosso umbigo, pro que a gente tem em volta da gente.
E essa é a fonte de prazer. Porque eu acho que hoje o prazer e comida estão ligados pelo açúcar. E na verdade
pelo
tem que ser ligado
sal, pelo
com
conservante.
Isso. Sim, e na verdade tem que ser ligado com isso. Com, tipo, essa comida é pra minha sobrevivência. Logo, eu amo ela. E essa pessoa me ajuda a sobreviver do melhor jeito possível. Logo, eu amo essa pessoa também. E eu amo o processo, porque ele me ajuda. Ele ajuda, além de me dar prazer, de me dar uma conexão ali com a terra, com os elementos, ele me traz a minha vida com saúde. Isso é a melhor coisa.
Então é isso. Esse foi o meu episódio com a Carol Ribas. Se você estava esperando mais técnica de pão, mais receita de pão, pode ficar tranquilo que esse podcast, como foi dito nesse episódio, tem chão ainda e a gente ainda vai discutir muita coisa sobre todos os assuntos, inclusive relacionado a pão, que não pode faltar aqui. Então, muito obrigada, Carol, por participar e por ter me convidado para ir no curso. O curso dela é maravilhoso. O Instagram dela é @carolnacozinha e no link na bio tem o acesso aos cursos dela. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link direto para os cursos. Muito obrigada a você também por ouvir. É um prazer para mim fazer esse tipo de conteúdo. Compartilha com a galera que tá precisando de uns tapa na cara que a gente deu aqui. E como diria o nosso Messias, o glorioso ET Bilu, busquem conhecimento.
No céu tem pão, pão, no céu tem pão.
No céu tem pão,
pão, no céu tem pão.
No céu tem pão.